Graças a Deus. Então, e a gente quer compartilhar essa semana, a gente vai dar uma caminhada aqui no pós-ressurreição, né? Então, temos aí a ressurreição de Cristo, falamos sobre isso, a trajetória de Jesus no domingo da ressurreição. E hoje a gente não vai fazer isso nos próximos 40 dias, né? Mas pelo menos nessa semana, de hoje até sexta-feira, a gente vai pontuar algumas circunstâncias aqui dentro do capítulo 1 de Atos. Então eu queria destacar algumas coisas aqui no primeiro capítulo de Atos e refletir sobre esse pós-ressurreição, porque às vezes a gente tem é quase que uma sensação, né, de que Jesus ressuscitou e já foi. E não, a palavra de Deus diz aqui que ele ficou mais 40 dias sendo visto por eles por espaço de 40 dias, né? Então a gente quer dar um pequeno resumo aí em 5 dias do que aconteceu nesses 40 dias, tá bom? Então, nós vamos também, essa semana toda, nossa série aqui vai ser a série, né, os dias de Jesus pós-ressurreição, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, obrigado mesmo, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia renovada, tua bondade, a vida no Senhor. Ô Senhor, que nosso ânimo seja renovado, nossa fé sempre inspirada, nossa disposição, ó Deus, fortalecida no Senhor. No Senhor, queremos, ó Deus, aprender de ti, queremos, ó Deus, te conhecer, queremos ser inspirados na transformação até que todos nós nos tornemos à semelhança de Cristo, Cristo sendo formado em nós, ó Pai, no poderoso nome de Cristo que nós oramos. Clamamos mesmo por todos aqueles que estão em lutas, de dificuldade. Ó Deus, temos recebido tantos testemunhos de irmãos e irmãs, às vezes em desânimo, em apatia, que essa hora, que agora, seja usada como instrumento de renovação. Ó Deus, de inspiração, de renovo, de fé, de graça, em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, é que nós oramos, agradecemos e colocamos, ó Deus, nossa declaração de fé e esperança no Senhor, ó Pai, no nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. E aí vamos aqui em Atos, né, capítulo 1. Então, essa uma releitura aqui de Atos, capítulo 1, na sequência da ressurreição. Então, a gente compartilhou ontem sobre a ressurreição de Cristo, o testemunho, a caminhada dele lá com, né, encontro com as mulheres, encontro com os discípulos no caminho de Emaús, e depois o encontro deles lá quando eles estavam com a casa fechada. E aí o Lucas vem escrevendo e diz aí: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando, ensinando no que diz respeito ao reino de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando de Cristo ressurreto. Amém? Porque às vezes a gente pode passar batido nisso. Nós estamos falando de alguém ressurreto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Não existiria manifestação maior de poder. Não tem jeito. Ele venceu. Ele não pode ser morto de novo. Ele não pode ser crucificado de novo. Ou seja, ele mostrou um poder maior do que o de Pôncio Pilatos, ele mostrou um poder maior do Herodes, ele venceu. Tragada foi a morte pela vitória. Agora vem Jesus ressurreto. E o que que o Lucas faz questão de enfatizar na sua carta a Teófilo? Ele diz, olha, eu escrevi uma carta para deixar bem claro para você não só o que Jesus fazia, mas deixar claro para você o que ele ensinava. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então ele vai dizer, depois ele foi assunto aos céus. E ele foi assunto aos céus depois de ter ensinado pelo Espírito Santo os seus apóstolos. Então, veja o que é a intenção da carta, que o livro de Atos é uma carta. É uma carta a uma pessoa, é um testemunho, é um compartilhar de uma vivência. O Lucas está escrevendo ao Teófilo, compartilhando uma vivência. E ele diz assim, eu já te mandei uma dizendo não só o que ele fez, mas principalmente o que ele ensinou. Até o dia, ele ficou ensinando, até o dia que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressurreto, com muitas infalíveis provas. E ele foi visto pelo espaço de 40 dias, ensinando a respeito do reino de Deus. Não existe nenhum relato de milagre operado por Jesus depois da ressurreição. Não tem nada a ver com milagre. Os apóstolos operaram milagres. Os apóstolos, depois do Pentecoste, ensinaram milagres. Operaram milagres. Mas o que está claro aqui é que a ênfase de Jesus não estava na manifestação do poder, estava no ensino. O próprio Paulo diz, não estive entre vocês apenas em teoria, mas estive em vocês, entre vocês para ensinar e com manifestações de poder. Então o que Paulo operava de poder é para reforçar o ensino e não para substituir o ensino. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos querendo que Deus libere o poder para a gente não ter que aprender. Muitas vezes nós estamos usando o poder para substituir o ensino e não para confirmar o ensino. Então, muitas vezes, quando a gente não tem nada para ensinar, não tem paciência para ensinar, ou não tem disciplina para aprender, a gente quer o poder. E aqui está dizendo que Jesus deu provas infalíveis da sua ressurreição para continuar ensinando. Ora, o que que se esperava? Seja honesto, pensa esse cenário. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está lá, poderoso, não tem que provar mais nada para ninguém, ele está agora assim já outro corpo, ninguém pode fazer nada contra ele, nada. E aí ele vai aproveitar esses 40 dias andando entre nós para ensinar, mais do que ensinar, para reforçar o que ele já tinha ensinado. Será que é assim que a gente atuaria? Será que a gente, tendo agora todo o poder, revestido de toda a glória, que agora ele está glorioso, agora é interessante isso, né? Jesus espera os discípulos na praia. Quando os discípulos descem lá na praia para encontrar Jesus ressurreto, logo que eles saltaram em terra, viram brasas e um peixe posto em cima e pão. Mas Jesus ressurreto tem que assar o peixe. Eu acho que a gente pensa que se a gente tivesse vencido a morte, se a gente tivesse ressurreto, a gente nunca ia ter que assar um peixe para reunir os amigos. Não, aqui está dizendo o seguinte: depois eles acharam um peixe em cima da brasa, Jesus acendeu um fogo lá, com pão, pediu para eles trazerem mais, e aí ele diz assim: vem, vem jantar. Não, bicho, é brincadeira. Rapaz, eu acho que a gente está ficando é doido. Jesus ressurreto, na praia com os discípulos, está assando um peixe com um pedaço de pão e chama os amigos dele para jantar. Como é que Jesus se despediu dos discípulos? Uma mesa. Como é que Jesus se reencontra com os discípulos? Uma mesa. Uma mesa onde ele teve que acender o fogo, preparar um pão. E aí diz assim, ó: já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus tomou o pão, deu, semelhantemente deu peixe. Depois de terem jantado, Jesus chamou Pedro para quê, amados? Jesus chamou Pedro para quê? Conversar. Meu Deus, Jesus ressurreto, venceu a morte. A gente pensa, bom, ele ressurreto, venceu a morte. Pedro está totalmente convencido. Jesus vai dar para ele um líquido do céu, um chá de qualquer coisa que ele está trazendo agora do céu. E o Pedro nunca mais vai dar canseira. Não, mas Jesus ressurreto dando provas infalíveis da sua ressurreição, provas infalíveis da sua ressurreição. Prepara de novo a ceia, prepara pão e peixe, e tendo comido, ele chama Pedro para quê, meu irmão? Para conversar. Não foi para pregar, não. Vou falar uma coisa para você. Se um de nós tivesse sido ressurreto, tendo se traído, é porque eu vivo esse dilema. Eu vivo esse dilema no pastorado. Eu tenho que te confessar. Pensa você ressurreto, cheio do Espírito Santo, glorificado, você sabe tudo o que aconteceu, tudo. Você chamaria Pedro para uma conversa, começando com uma pergunta? Hoje não dava logo uma enquadrada no Pedro. Por que que Jesus não chamou Pedro para dar uma enquadrada? Pensa eu e você reencontrando com Pedro, ressurreto, as marcas. Como é que seria o teor da conversa com Pedro? Ensino? Vamos ser honesto. Já ia começar com a enquadrada logo, meu irmão. O Pedro, negócio foi aquilo que você fez? Você pensa que não estava vendo? Onde você está com a cabeça? Onde é que você acha que você vai chegar com esse tipo de comportamento? Senta aí, Pedro. E eu vou te falar uma coisa. Nós não teríamos chamado Pedro para conversar à parte. Ah, teria jantado, disse Jesus a Pedro: vem cá. A gente já tinha dado uma enquadrada ele assim, no geral. Ô, gente, senta aí, que é o seguinte, o culto hoje é de disciplina. E dava logo nele assim, uma enquadrada para ninguém ter dúvida, porque se alguém estivesse pensando em fazer a mesma coisa, já ia virar para trás. Mas não, amados. Jesus ressurreto chama Pedro para fazer ele refletir sobre suas responsabilidades com seus irmãos. Refletir. Pedro, você me ama? Cuida dos seus irmãos, Pedro. Pedro, você me ama? E aí, nessa reflexão, ele está chamando Pedro à responsabilidade. O que Jesus está fazendo, amado? Ele está pregando. Ele está entregando pronto. Ele está interpretando. Não, amados. Jesus está fazendo o que ele sempre fez. Ele está ensinando. Com firmeza, com rigor, com confronto, com disciplina, mas ele está ensinando. Cheio de Espírito Santo. Um homem que já venceu tudo, um homem que não tem que provar mais nada para ninguém, um homem que derrotou todos os seus adversários, um homem que está na plenitude de tudo. Um homem glorificado. Está fazendo o quê? Um homem que pode dar provas, um currículo. Top of mind. Ele é o cara. E o que, que ele está fazendo, mano? Ele está governando. Ele está dando carteirada. Ele está enquadrando. Ele foi lá tirar a satisfação com Herodes. Por que Jesus ressurreto não foi lá conversar com Pôncio Pilatos? Você imaginou? Imagina. Imagina a cena. Em vez de Jesus ter atravessado a porta dos discípulos, com o mesmo poder que ele tinha, o mesmo poder que ele tinha para atravessar a porta dos discípulos, ele atravessasse a porta do quarto do Pôncio Pilatos, madrugada, madrugadão, Pôncio Pilatos lá. Comeu aquela feijoadona, teve um rolê lá com o ED, sei lá com quem, tá lá, porque não sei as práticas do Pilatos, estava lá, refastelado. Jesus entra dentro do quarto dele, foi aí, Pilatos, lembra de mim? E dava uma enquadrada no Pilatos. Pilatos levanta, deita, cachorrinho, morto, rola. Não. Pensa Jesus visitando a casa do Herodes, ressurreto. Pensa Jesus aparecendo numa roda dos fariseus. E por que não, amados? Porque ele quer concentrar toda a sua autoridade, toda a sua glória, para nos ensinar a viver, para nos comunicar aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Tá bom, não? Sabe o que a gente faria? Ressurreto, do jeito que nós estamos ensinando e praticando hoje, o tipo de evangelho que nós estamos muitas vezes pregando e praticando hoje, eu vou te falar o que a gente faria ressurreto. A gente ir lá na casa do cara que nos traiu, a gente não ia arrumar peixe para ele, não, mas chamar para conversa, para ver se ele ainda entendeu, fazer a mesma pergunta para ele 3 vezes. Se a gente fizesse a pergunta uma vez, ó, só de fazer a pergunta já ia ser assim, uma concessão. Mal respondida já era um enquadramento. Mas não. A mesma pergunta 3 vezes. A mesma pergunta 3 vezes. A reflexão, o ensino, o aprendizado, 40 dias ressurreto, dando provas do seu poder, da sua glória e da sua ressurreição. Tem uma irmã aqui pedindo ajuda. Juliana, entre em contato lá no nosso site com o nosso site lá da igreja e os irmãos lá já têm como te ajudar, tá bom? Já tem tudo lá organizado e condições lá de estar ajudando você nessa necessidade aí, tá bom? Isso está resolvido aí, tá bom, minha irmã? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Jesus, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com provas infalíveis e não poucas, sendo visto pelo espaço de 40 dias, e durante esses 40 dias, ele não foi repetir sinais e maravilhas, ele não foi enquadrar seus agressores, ele não buscou manifestações de poder, ele chamou a atenção para um ensino. Porque o propósito dele não era só as coisas que ele fazia, mas especialmente aquilo que ele queria ensinar. A graça é para nos ensinar a viver. É a transformação do nosso entendimento. É a destruição das fortalezas da nossa mente. Às vezes nós estamos esperando que Jesus ressurreto vai nos visitar para enquadrar todo mundo que está nos prejudicando. Você imagina a enquadrada que Jesus ressurreto podia ter dado no Herodes. Entrar ressurreto pelas portas da casa do Herodes, a mesma casa que ele teve antes, e já que Herodes tinha pedido um milagre, agora ele ia ver o que era um milagre. Em vez de ele mostrar as marcas dele para Tomé, ele mostraria as marcas dele para Herodes, tá vendo? Se vocês quiserem me matar, tá aqui, ó. Mão furada, lado furado. Agora eu vou te falar uma coisa, Herodes. A próxima vez que você puser a mão num desses meninos aqui, tenta colocar a mão num desses meninos aqui. E eu venho aqui pessoalmente acabar com você. Eu vou falar uma coisa, mano. Se Jesus entra desse jeito na casa de Herodes, para dar uma enquadrada nele, para ele nunca mais colocar a mão nos meninos. A poça de xixi do Herodes estava enxugando ela até hoje. Ele tinha desidratado. Se Jesus entra na casa do Pôncio Pilatos, dá uma enquadrada federal nele, fala assim, ó, se você puser a mão num desses meninos aqui, eu venho aqui e rebento com você. Você sabe o que tinha acontecido, né? No entanto, o Herodes continuou matando, perseguindo, Pôncio Pilatos continuou lavando as mãos, e Jesus ensinando. Herodes continuou matando, Pilatos continuou lavando as mãos, homens que participaram continuaram traindo. Paulo escreve: esse me traiu, o latueiro me causou muitos males, traidores continuaram traindo, tiranos continuaram matando, hipócritas continuaram lavando as mãos, prostíbulos continuaram funcionando, e Jesus ensinando. Glória a Deus, amados, pelo sangue do Cordeiro. Que nossos olhos sejam iluminados na plena revelação e conhecimento do Reino de Deus, para que a gente nunca desista e nunca se canse de, pelo poder do Espírito Santo, na glória do Senhor, ensinar o que diz respeito ao Reino de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E só haverá justiça onde houver fé. E só haverá fé pura e verdadeira onde houver ensino. Não é onde houver pregação. Não é onde houver catequese, doutrinação. Não, onde houver ensino. Pelo sangue do Cordeiro. Boa noite, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, e a gente vai caminhar uns dias aí no texto de Atos 1, refletindo sobre o que é que aconteceu lá naqueles dias seguintes, né, depois da ressurreição de Jesus. Fica na paz.